personalidade da Torá de hoje é o Rabino Moshe Feinstein. Rabino Moshe Feinstein nasceu em 5655, no dia 7 de Adar, na Rússia, em Uzda. E ele faleceu, isso foi ano de 1895 da Era Comum, e ele faleceu no dia 13 de Adar 2 de 5746, que seria em 1986. Faleceu nos Estados Unidos, em Nova York, se não me engano, no hospital Mount Sinai. E ele foi enterrado em Israel. Foi levado e enterrado no Har HaMenuchot, em Israel. O Rabino Moshe Feinstein nasceu, como nós falamos, na Rússia. E o pai dele chamava-se Rabbi David. E era o rabino da cidade. E até um pouco mais, não era só da cidade, era uma cidade importante da região. Ele era rabino de todo o pedaço ali, em volta da cidade também. E o Rav Moshe Feinstein nasceu no dia 7 de Adar, que é o dia do nascimento e falecimento do Moshe Rabbeinu. E não é à toa que ele levou o nome de Moshe, foi por essa intenção. Ele já de pequeno se destacava com a sua genialidade, seu conhecimento de Torá. Ele, com 10 anos, já foi feita uma prova para ele. Ele sabia os três tratados, Baba Kama, Baba Metzia e Baba Batra, três tratados talmúdicos de complexidade grande. Depois eles mudaram de cidade e ele acabou indo estudar em Slutsk, na yeshiva do Rav Isser Zalman Meltzer. Quando o pai dele faleceu, ele acabou sendo nomeado o rabino no lugar do pai, lá em Uzda. Depois, ele acabou sendo rabino da cidade de Lyuban. Também é Rússia. Na verdade que Lyuban talvez hoje em dia é Bela Rússia, mas é tudo na região. Depois ele se casou. E com o tempo, a situação, logicamente, na União Soviética estava cada vez mais complexa. Na verdade, essa época não era ainda a União Soviética. Estamos ainda antes disso. Era a Rússia mesmo, Rússia comunista. A situação estava bem complicada. E, por conta disso, ele acabou indo embora. Ele teve bastante problemas lá. Não foi uma vida fácil, sendo rabino da cidade e de toda a região. Ele teve bastante dificuldades. Fechava o mikve. E ele deu um jeito lá de conseguir ter mikve para as mulheres na cidade. Então era muito, muito complicado. E ele acabou saindo de lá e foi para os Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos em 1937. Inclusive ele foi um dos pioneiros. Não é o primeiro, lógico, mas ele foi um dos pioneiros a vir para os Estados Unidos como um rabino assim importante. E tem grande parte no que os Estados Unidos viraram para efeitos de Torá. Como eu estou falando, não foi o primeiro. Tinham rabinos que vieram antes, rabinos de peso também. Mas ele teve uma influência muito, muito, muito forte na Torá dos Estados Unidos. Lá, nos Estados Unidos, durante 50 anos, quase, Ele foi Rosh Yeshiva, de uma yeshiva lá em Nova York, chamada Tiferet Yerushalayim. Tem muitas histórias do Rav Moshe Feinstein, principalmente relativas à humildade dele. Ele era um gigante de Torá, tinha um conhecimento fora do comum, do mundo inteiro. Se mandava perguntas, mas não perguntas simples, as perguntas mais complicadas da Halakha, mais complicadas das leis judaicas eram enviadas para ele. E ele tinha a capacidade de responder de cor, mencionando trechos do Talmud, do Código de Leis, dos todos os comentaristas do Talmud. E daí por diante, ele tinha um conhecimento incrível, uma memória fenomenal. E uma vez ele foi questionado por um dos parentes: Rabino, você está escrevendo as leis do Shulchan Aruch assim de cor? Incrível como você sabe! E a resposta dele foi: grande coisa! Depois de estudar 500 e não lembro agora, 570 e poucas vezes, alguma coisa assim, o Shulchan Aruch, o código de leis, eu não vou saber de cor. Primeiro, olha a humildade do homem. Ele era um gênio, não tem o que discutir. Mas, ele olhou e falou: grande coisa. Se você tivesse estudado 500 vezes, também ia lembrar. Então, não é nada de anormal. Agora, pensa um pouco. Uma pessoa que conseguiu estudar só o código de leis, nós estamos falando. Estudar mais de 500 vezes. O código de leis de ponta a ponta é algo fora do comum. Fora do comum. Isso fora o Talmud, que ele estudou também centenas de vezes. E os outros comentaristas. É uma coisa impressionante, incrível, a capacidade que ele tinha. Tem também uma história que aconteceu na Yeshiva, de um sujeito que tinha ouvido falar muito Rav Moshe Feinstein, ele queria conhecer. E ele então resolveu que vai rezar lá na Yeshiva, onde o Rabino Moshe Feinstein era rabino, para ele conhecer. Queria conhecer, ouviu falar tanto do Rav Moshe Feinstein. Não tinha visto foto dele, não, ele queria conhecer. E ele estava na Yeshiva, e de repente passou ao seu lado um senhor velhinho, e quando ele viu, pensou: o velhinho deve estar catando o tzedaká. Então o velhinho esticou a mão para ele, para cumprimentá-lo. E ele pensou: o homem deve estar pedindo o tzedaká, precisa de umas moedinhas. Ele tirou umas moedinhas do bolso e pôs na mão do velhinho. O velhinho agradeceu e continuou. Depois, ao longo da reza, ele percebeu que aquele velhinho para qual ele deu a cá estava sentado já lá na frente, na cadeira do rabino, do diretor. Ele perguntou para alguém: quem é aquele? Falaram: como quem é? Esse é o Rav Moshe Feinstein. Ele falou: mas como? O homem passou do meu lado, me cumprimentou com um sorriso, e eu achei que era um pobre pedindo tzedaká. E eu pus moedas na mão dele, e ele, quieto, imagina, estava passando vergonha, estamos dando dinheirinho para ele. Ele ficou quieto e foi embora, como se nada aconteceu. Bom, tem tantas histórias, eu já contei outras vezes. Tem aquela história da noiva que foi pedir uma brachá para ele e pediu para ele vir no casamento, porque ela estava sozinha. A Moshe Feinstein se fingiu de parente dela, foi na festa, falou para as pessoas que ele é parente, só para deixar ela feliz. Quando ele saiu, o secretário falou: mas Rabino, eu tinha entendido que não era teu parente que está indo no casamento. Ele falou: não, não é parente. Era uma noiva coitada que pediu ajuda para se sentir em casa, que ela veio de Israel sozinha, não tem nenhum amigo aqui, e ela queria se sentir bem no casamento. E nossos mestres nos ensinam que nós somos todos parentes. Até ele trouxe o exemplo de Abraham e Lot, que falou que é meu irmão, mesmo que não era irmão. Quando você é parente, você pode chamar de irmão, então eu sou parente dela, por que não? Somos primos distantes, mas somos primos. Só para se sentir bem. O Rav Moshe Feinstein, entre esses serviços e trabalhos, ele era rabino da comunidade. Ele recebia essas cartas, como nós mencionamos antes, e escrevia as respostas. E todas elas foram impressas, na verdade não são todas, né? Uma boa parte foi impressa, foram impressas nos livros chamados Igrot Moshe. Igrot Moshe quer dizer Cartas do Moshe. Assim ele chamou o livro dele. E esse livro contém muitas leis práticas e que são aplicadas, que são mencionadas e são utilizadas frequentemente. É verdade que tem várias respostas dele que acabaram não sendo tão aceitas, porque outros da geração discordaram da opinião dele. E por conta disso, não se usa na prática o que ele falou, ou tem coisas que algumas pessoas usam, mas não todo mundo. Mas de qualquer forma, é indiferente. A grandeza do homem era algo fora do comum. Tem até uma vez, aconteceu em Israel, uma pergunta muito difícil que surgiu. Eu não lembro agora qual era exatamente a dúvida. Era sobre a Guná. Sobre a Guná, que é um dos assuntos mais complicados de se liberar. A Guná é uma mulher cujo marido sumiu. Indiferentemente o que aconteceu com ele, sumiu, foi para uma guerra, sumiu, foi para enfim, o que foi, viajou, sumiu. Ela não pode casar, ela é chamada de Aguná, ela está ancorada. Porque pode ser que o marido está em algum lugar. Enquanto não tiver testemunhas, alguma prova que de fato o marido faleceu, ela não pode se casar. Está chamada Aguná. E existem casos muito complicados, complexos, onde dá para se achar uma permissão para se casar. E uma vez tinha um caso em Israel, e os grandes rabinos em Israel não estavam conseguindo resolver. Eu infelizmente não lembro agora quais eram exatamente esses rabinos. Um deles era o Rav Eliashiv, eu não lembro agora se o outro era o Rav Oyerbach e o Rav Kanievski. Enfim, eram três top de linha em Israel, dos grandes, grandes rabinos. Eles não conseguiam resolver. Até que, em um dado momento, eles decidiram, nós temos que ligar para o Rav Moshe. Ele era conhecido como o Reb Moshe. As pessoas tinham um carinho tão grande por ele, que nos Estados Unidos, ele era conhecido como o Reb Moshe. Você fala Reb Moshe nos Estados Unidos, é o Rav Moshe Feinstein. Ligaram para ele e perguntaram para ele, uma pergunta cabeluda, uma pergunta complexa, que esses três grandes estavam discutindo já fervorosamente e não conseguiam chegar a uma conclusão. Ligaram e perguntaram para ele, e na hora, na lata, no telefone, o Rav Moshe Feinstein respondeu para eles e solucionou o problema. Eles desligaram o telefone e contam os que estavam presentes que os três começaram a dançar de alegria, de ver, primeiro, de ter a solução, mas de ver quão grande é esse mestre, que eles, discutindo tanto tempo, não conseguiram chegar a uma conclusão e descobrir o que fazer, ligando para o Moshe Feinstein, na hora, no telefone, sem abrir nenhum livro, o homem conseguiu dar para eles uma solução. Esse era o estilo dele. Ele tem outros livros. Ele tem um livro chamado Dibrot Moshe, onde aparecem aulas que que ele deu na Yeshiva sobre o Talmud. E ele tem também um livro chamado Darash Moshe, onde traz pensamentos, insights sobre as parshiot das semanas para a Shada Torah. Uma coisa também muito incrível do Rav Moshe, era um homem gigantesco em Torá e, obviamente, como dá para se perceber das histórias que nós mencionamos, algumas das poucas histórias, ele era muito mente, muito gente, muito, muito, muito carinhoso. Eu vi uma vez um filme que alguém publicou dele no camp. Ele ia nas férias, ele ia para as montanhas lá em Nova York para descansar um pouco e ficava estudando Torá lá. Ele ficava sentado num gramado, uma mesinha, uma cadeira, e ficava estudando lá de uma forma assim mais pastoral. E ele recebendo as pessoas que vinham conversar com ele, com tanto carinho, crianças vinham, sentavam no colo dele, e assim como um vovozinho, recebendo, cuidando das pessoas e conversando com as pessoas com carinho, assim, que é uma coisa incrível, com uma simpatia. É muito, muito caloroso ver o tratamento que ele dava para as pessoas. O Rav Moshe Feinstein teve 4 filhos. O mais velho dele, o Rav David Feinstein, acabou assumindo, depois que ele faleceu, como Rosh Yeshiva da Yeshiva. Ele faleceu agora recentemente, nos últimos 3, 4 anos. Ele tem um outro filho chamado Rav Reuven Feinstein. Tem uma filha que ficou viúva cedo. E tem a última filha casada com o Rav Tendler, que é um rabino que ele é também é médico. Ele é um médico e ele se ocupava bastante de Torá com medicina. E muitas perguntas ele trazia para Moshe Feinstein da medicina, e trazia bastante detalhes, logicamente, por conhecer bem a matéria. E assim, até depois que o Moshe Feinstein faleceu, ele ainda lançou mais um volume do livro de responsa, trazendo mais cartas que o Moshe Feinstein não publicou em vida. Bom, como pode se perceber, não falta o que falar sobre esse grande mestre. Ele faleceu no dia de Tanit Esther, jejum de Esther, e foi trazido para Israel, foi enterrado em Shushan Purim, em Jerusalém. E tem muitas e muitas histórias. Para Moshe Feinstein foram escritos muitos livros de histórias que inspiram bastante em todos os aspectos. E interessante que, com toda essa humildade dele, ele sabia que ele sabe. Uma vez, queriam fazer uma cirurgia nele, precisava passar por uma cirurgia, e ele disse que ele não quer passar pela cirurgia porque ele tem medo que essa cirurgia seja considerada um defeito. E quando o Mashiach chegar, a qualquer momento, provavelmente vão escalar ele para o Sanhedrin, para o Sanédrio. E para o Sanédrio não pode ser uma pessoa que tem defeito físico. Então ele falou, não quero passar por essa cirurgia, que essa cirurgia pode ser considerada um defeito. Contam que o Rav Tendler, esse genro que entendia medicina, era médico, explicou para ele qual que era o procedimento e tal, e que não era considerado um defeito físico, e para ele poder sim passar por essa cirurgia. Mas o princípio da história é ver como, apesar dele ser bastante humilde e sempre levar todo mundo numa boa, receber todo mundo e não ficar ofendido com as coisas e tudo mais. Ele sabia muito bem que ele tinha um conhecimento vasto de Torá, ao ponto que se hoje precisar de um Sanhedrin, ele provavelmente vai estar entre os 71 escalados da geração. E, logicamente, depois que ele faleceu, nos Estados Unidos, principalmente, mas no mundo inteiro, se sentiu muito a falta desse grande, gigante mestre. Mas ele deixou para nós o legado dele e as leis, os livros. Então nós temos bastante inspiração para nos inspirarmos com esse grande e gigante mestre.